CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro,
uma casa de amor.
Boa tarde a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, e a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Hoje, sábado, dia 23, mais um dia de reunião pública, motivo para nos trazer muita alegria, em especial porque aos sábados nós realizamos também a obra social de Antônio de Aquino, que já aconteceu pela parte da manhã, onde centenas de famílias vieram com seus filhos, as mães, os filhos, tomaram seu café da manhã, foram para as salas de evangelização, as mães receberam toda a orientação sobre os ensinamentos de Jesus. E ao final, por volta de meio-dia, todos saem daqui alimentados, recebem o almoço e vão para casa alimentados. Mas assim como disse pela manhã, o alimento que sustenta o corpo, que é importante, mas aqui o importante também é o alimento que nós recebemos para as nossas almas. O amor de Deus, o amor de Jesus, que nos traz a paz. Hoje nós faremos o estudo através do Livro dos Espíritos, nas questões 166 a 171. Quem vai fazer a explanação é nossa querida irmã Dália. Na abertura será do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, dos itens 1 a 4. E quem vai fazer a sustentação é a nossa irmã Conceição, também trabalhadora da casa. Mas hoje também nós estaremos, a nossa querida Dália vai ter a oportunidade de poder falar sobre a passagem aniversário que acontecerá amanhã, dia 24, do patrono dessa casa, o nosso querido Altivo Panfiro. Então, no momento do estudo, ela vai ter a grata satisfação de poder falar também sobre esse espírito, porquanto encarnado, foi um doce de pessoa, de um conhecimento ímpar da doutrina espírita, e agora já no plano espiritual, que nos traz o conforto, sempre a satisfação de aqui estar na sua casa, aprendendo um pouco mais. Como aviso, é importante também lembrar que a casa, ela não fecha, ela está aberta 365 dias. Então, de segunda a segunda, nós estamos com a casa aberta. Segunda, terça e quinta para os estudos. Na quarta e sábado, às quartas-feiras, é realizado as reuniões públicas e o passe de cura, nos horários das 10, das 15 e das 19 horas. No sábado, além da reunião pública, nós temos a obra social, como disse, pela manhã, e agora às 17 horas. Então, convidamos a todos aqueles que, porventura, ainda não conheçam a casa, que venham conhecer. Aqueles que apenas vêm para as reuniões públicas, não pode se considerar um espírita raiz, porque é necessário o estudo, é necessário que nós estejamos ligados aos ensinamentos de Jesus e, como a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que nos traz todo o entendimento que à época, Jesus, que falava por parábolas, não podia transmitir, porque sabia que as pessoas não iam entender. Então, esta casa aqui, através dos estudos, ela está exatamente para poder esclarecer as dúvidas, poder estudar, entender e nós procurarmos nos melhorar a cada dia para que possamos evoluir espiritualmente. Como disse o estudo, a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, no item 1 a 4. Eu vou fazer a leitura. Não separeis que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Item 1. Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus, para o tentar, e lhe disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os fez macho e fêmea? E que lhes disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então, replicaram os fariseus, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, e que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma mulher que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Está em Mateus, capítulo 19, 3 a 9. Vamos nos concentrar no nosso Mestre Jesus, a quem nós pedimos que nos auxilie, que nos ajude, que esteja presente, Mestre, esta casa, que juntamente com os guias espirituais que formam o pilar de sustentação e amor desta casa, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, todos os guias espirituais de amor e bondade que sempre se fazem presente. Por este amor, sentindo já a harmonia que paira dentro dos nossos corações, nós lhe pedimos, Mestre Jesus, a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. O Livro dos Espíritos, na questão 166, que fala sobre a reencarnação, nos diz: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? E os espíritos respondem: experimentando a prova de uma nova existência. Subpergunta A: como a alma realiza essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? A resposta: a alma, depurando-se, experimenta, certamente, uma transformação, mas para isso é-lhe necessária a prova da vida corporal. Subpergunta B: então, a alma tem várias existências corporais? Resposta: sim, todos temos várias existências. O que dizem o contrário, querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Este é o desejo dele. E, subpergunta C, parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma um outro. Ou melhor, dizendo que ela reencarna num novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: é evidente. Passo então a palavra para a nossa querida Dália, para que ela possa iniciar sua explanação. Que Jesus lhe abençoe.
Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, os nossos queridos internautas da mesma forma, os nossos amigos desencarnados, né? Que todos eles possam sentir a energia de luz e de paz que reina nesta casa. Esta casa que tem o nome de um grande amigo de todos nós, Altivo Panfiro. Muitas pessoas podem pensar assim, mas eu não conheci e não conheço o Altivo Panfiro. E aí a gente pode garantir para vocês assim, o Altivo Panfiro conhece a cada um de vocês. Não tenham dúvida disso. Porque nós estamos sob a casa de Altivo Panfiro. Se nós estamos dentro da casa de Altivo Panfiro, ele conhece todas as suas ovelhinhas, todas. Porque um pai, um mestre, conhece todos os seus filhos e todos os seus alunos. Então a gente nunca pode ter dúvida disso, que o nosso querido Altivo nos conhece. Nunca tenham dúvida disso. O nosso estudo hoje veio a calhar, porque ele vai falar para nós sobre a pluralidade do mundo, das existências, e dentro desse estudo está a reencarnação. Então, nada é por acaso, veio a calhar, porque amanhã o nosso querido Altivo faria 86 anos. Dia 24, o nosso querido fazia 86 anos. Então, na pergunta 171, ele diz assim para nós: em que está fundamentado o dogma da reencarnação? Os espíritos falam assim. A gente vai prestar bem atenção na fala dos espíritos para que a gente possa entender a vida do nosso querido Altivo. E eles falam assim: na justiça de Deus e na revelação. Kardec vai fazer um comentário aqui abaixo. Ele diz assim: todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhe fornece os meios através das provas da vida corporal. Porém, na sua justiça, concede-lhes efetuar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. E na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, ele fala assim para nós, Kardec faz uma pergunta: qual é o objetivo da reencarnação dos espíritos? Os espíritos respondem: Deus impôs-lhe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Vamos lembrar que a gente está falando do nosso querido altivo. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Para outros é uma missão. Na 569, ele vai falar assim para nós: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Ele fala assim, Kardec vai comentar: as missões dos espíritos têm sempre o bem por objetivo, quer como espíritos, quer como homens. Quer como espíritos, quer como homens. São encarregados de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos e dos indivíduos, num ciclo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para determinados acontecimentos, de velar para o cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma forma, pessoais e inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se tornaram os guias e os protetores, dirigi-los através dos seus conselhos ou através dos bons pensamentos que lhe sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto especiais de interesse, quanto especiais interesses e assegurar, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual cumpre sua tarefa. Isso é o nosso estudo sobre a reencarnação. Isso está dentro da reencarnação. Isso está no objetivo da encarnação. E lá no Evangelho, ele também vai complementar isso e vai dizer assim: aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, a gente pode até falar cristão, aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele, fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem insensíveis. A gente está falando do nosso querido altivo. Aí ele fala assim: em uma palavra, foi tocado no coração e por isso sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem a vontade firme. Então a gente está trazendo a encarnação, está trazendo a reencarnação dentro do tema de hoje e está trazendo a missão. E está trazendo a missão de um espírito que a gente, para homenagear o nosso querido Tosco como exemplo, dentro desse tema. Então, o altivo é tudo isso que a gente acabou de falar e mais alguma coisa. Por quê? Para a gente falar do altivo, imagina nós termos que falar do nosso mestre. Não temos palavras, nem amplitude para falar do nosso mestre. É como uma manga querer falar de uma mangueira. Mas dentro do pouco que a gente buscou e os sentimentos nos trazem, a gente vai falar um pouquinho desse nosso querido, volta a dizer, dentro da encarnação, da reencarnação e da missão. Então, quem era esse altivo? Quem era esse querido para nós? Nós temos um livro que aqueles que quiserem aprofundar, esse livro é belíssimo e traz a história, o espírito, o espírita altivo. Na nossa livraria tem esse livro. Aqui a nossa querida Sônia, que a gente conheceu, a Sônia Santoro, ela desce a minúcias, a detalhes do nosso querido altivo. Ali na livraria tem, eu procurei saber antes do nosso estudo. Mas eu vou ler uma coisa muito interessante para vocês. Quando foi em 2009, correu um projeto na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O número do projeto é o número 79. Eu fiz questão de trazer, porque se alguém o quiser pesquisar, para poder pesquisar. Um vereador colocou esse projeto na Câmara, pedindo para que o viaduto de Bento Ribeiro tivesse o nome do nosso querido altivo Panfiro. Mas olha a justificativa que esse vereador levou à Câmara para que isso pudesse ser aprovado. Ele diz assim: a pessoa em questão é um ser humano ímpar em suas atitudes e realizações. Aí ele faz um verso belíssimo para o altivo. Ele fala assim: há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam por um ano, esses são melhores. Há homens que lutam por vários anos e são muito bons. Há homens que lutam durante toda a vida, esses são imprescindíveis. Altivo Panfiro. Este é o altivo, caríssimo Panfiro. E ele ainda fala mais: foi um espírita dedicado na divulgação e prática da doutrina codificada por Allan Kardec. E seu retorno à pátria espiritual deixou uma obra em benefício, do próximo, aplicando dessa forma os ensinamentos de Jesus. Então, como é que eu, Dália, posso falar do meu mestre? Só lendo, convivendo, sentindo, né? A emoção. Eu estava falando agora com a Conceição. Conceição, quando eu estava mais uma vez tentando, estudando sobre o nosso altivo, como eu senti falta de não ficar mais tempo próximo dele, mais tempo bebendo daqueles seus ensinamentos. E eu falei: Conceição, à época eu ainda trabalhava, então todas as vezes que me era possível, eu ia aos estudos dele, eu ia às palestras dele. A gente trabalhava junto na obra social. Então, é assim, a gente não pode descrever como é ter convivido com o altivo. determinada ocasião, a gente trabalhava na obra social, que a gente vai dizer aqui, porque o Antônio de Aquino, que é o nome da obra social, né, aqui no nosso CEAP também é Antônio de Aquino, foi Antônio de Aquino que afiançou a reencarnação do altivo. Então, o altivo viu Antônio de Aquino lá no lar de Teresa. E ele conta para a gente nesse livro que foi esse espírito, sabe aquele oca, aquele carimbo que dá na tua reencarnação? Foi ele que deu na reencarnação do altivo. E a gente, um belo dia, chegando na Malé, aquelas correrias, como eu falei, eu ainda trabalhava, né? E aí eu passando pelo corredor, porque ele tinha uma salinha onde o doutor Erma atendia. Atendia os assistidos e também atendia os colaboradores que necessitavam. E eu, naquela correria de chegar, né, que eu fazia o estudo com as mães lá também, e aí ele falou, minha filha, vem cá. Aí eu voltei. Aí ele falou assim, minha filha, era o doutor Erma. Para vocês verem a amplitude mediúnica desse homem. Ele disse assim, minha filha, vá agora comer, que você está passando mal porque você não come. Então, em todos os detalhes ele se preocupava. Na festa de Natal o altivo se preocupava. Na festa de Natal, porque ele fala nesse livro, a casa espírita... Deixa eu ver se eu já acho para vocês aqui. Achei. Ele fala assim, o espiritismo é para tornar as pessoas felizes. O espiritismo é para tornar as pessoas felizes. Casa espírita é lugar de alegrias e de sorrisos. Isso é a fala do nosso querido altivo. Conto muitas histórias em minhas palestras, porque gosto de ver as pessoas sorridentes. De tristeza, já basta a dureza das provas que nos chegam. Então, na época de Natal, o nosso querido altivo, né, eu já estou adiantando, ainda nem iniciei o estudo, mas é que vai vindo e a gente vai falando, né? Na obra social existiam 1.500 famílias. Então, a grande festa de Natal, né, ela era dividida em 3 grandes dias, porque num dia só não dava. Então, como o meu dia era terça, então estava na terça. Então, ficava lá em cima, na época ainda era um barracão, onde era a cozinha. Tinha um barraco de madeira, né? E lá se fazia a comida e se descia uma rampa, vinha a escadinha, depois eles foram fazendo mais obras, né? E todos os trabalhadores daquele dia formavam uma grande corrente. Uma grande corrente. E a pessoa que servia o feijão, o prato passava, o arroz, o macarrão, os legumes, cada um deixava, passava pela mão das pessoas. E até chegar no primeiro da fila. Aquele prato, a nossa orientação era que era para ser passado de pessoa em pessoa que estava na fila. E nós perguntamos, altivo, por que isso? Para que nessa comida fique a energia de todos vocês. Assim era feita a festa de Natal. A nossa Lúcia Moreira, que tem aqui homenagem no consultório dentário, ela tinha uma voz divina e maravilhosa. E ela cantava as canções de Natal para os assistidos. Papai Noel. Papai Noel era um senhor que eles eram de Minas. E no final que... a gente só comia no final, tinha uma grande mesa, né? E todos os colaboradores, depois que a gente servisse e o pessoal que era assistido fosse embora lá com o presente dele, as crianças, todos se sentavam nessa grande mesa. O altivo fazia questão, eu não esqueço nunca, questão de pegar, ela trazia muitos doces de Minas, doces, queijos, doce de leite, tudo. O altivo ia em cada pote, em cada queijo, ele mesmo cortava e servia a cada um de seus colaboradores. Por isso ele fala aqui para nós, ó, espiritismo é para tornar as pessoas felizes. Casa espírita é lugar de alegria, de sorrisos. Conto muitas histórias em minhas palestras, porque gosto de ver as pessoas sorridentes. Então, esse era o nosso altivo. A reencarnação do altivo. Como acontece essa reencarnação, né? O altivo nasce no dia 24 de março agora, de 1938, que eu falei, que ele vai fazer 86 anos amanhã, se ele aqui estivesse. Como a gente está falando nele, a gente fica imaginando o nosso altivo aqui presente com 86 anos. E no final da palestra ele vai entregar uma rosa, um lírio, uma rosa não, desculpa, um lírio de Antônio de Aquino a cada um de nós. Vocês podem ter certeza disso, porque ele gostava de alegria. Esse vai ser o presente que nós vamos sair daqui com eles. Ele nasceu em São Cristóvão, não é? Ele era filho da dona Carolina, que era uma costureira. Uma senhora muito bonita, a dona Carolina. Nesse livro tem as fotos dela, né? A dona Carolina não era espírita. Nem as irmãs do altivo eram espíritas. Mas a Emma, uma das irmãs dele, toda terça-feira ela estava na Malé. A Gracilde, nossa companheira de dias lá na Malé, na obra social, também tinha contato com a Emma. Essa irmã do altivo sempre estava lá. Então, e o pai dele era o seu altivo. Ele era conferentista alfandegário. E tinha a Emma e a Ida, que eram as irmãs dele, né? Ele era católico. O interessante que ele relata nesse... Quem relata nesse livro aqui para nós é a irmã dele. O altivo era católico, a família era católica. E ele sempre dizia, desde pequeno, que ele queria ser padre. Ele queria ser padre. Lá, criado dentro do catolicismo, né? E ele, o altivo, ele via os espíritos desde pequenininho. Mas o interessante que ele relata também no livro, que ele não tinha medo para aquilo, para ele não tinha medo de ver os espíritos. E o altivo teve uma grande perda. Com 1 ano de idade, o pai dele desencarna. Então o altivo não teve pai a partir de 1 ano de idade. Ele fala assim aqui, ó. Teve manifestação da presença de Antônio de Aquino quando criança. Ele relata aqui no livro. Isso aqui é o meu rascunho. Antônio de Aquino foi quem patrocinou a sua reencarnação. Está aqui na página 11. O nosso querido Antônio de Aquino. E o interessante, né, que ele, como eles eram católicos, o altivo iria fazer a primeira comunhão. E na primeira comunhão, foi pedido que cada criança que fosse fazer a comunhão, que levasse um copo de leite. Era aquela flor, sabe aquela flor copo de leite? Não, copo de leite. Vocês sabem o que é aquela flor copo de leite? Aquela assim, ó, tá. Sabe o que é, não é? Uma flor branca, é um copo de leite. A mãe dele, né? A dona Carolina procurou e não achou o copo de leite. O que é que ela fez? Qual era a flor que para ela mais se parecia com um copo de leite? Um lírio. Olha já o Antônio de Aquino. Olha já o Antônio de Aquino se manifestando. Aos 11 anos de idade, o altivo trocou todas as brincadeiras e foi trabalhar como office boy no Instituto de Resseguros do Brasil, com 11 anos. Porque a família passava por algumas dificuldades, né? E, olha, e ele não poderia deixar de trabalhar. Então, o altivo foi trabalhar. Quando foi, ficou trabalhando no IRB. Eles, as pessoas gostavam muito dele lá no IRB. Quando foi com 17 anos de idade, né, termina o contrato do altivo. Altivo ia ficar desempregado. Altivo não poderia perder o emprego, porque a família passava por grandes dificuldades, algumas não, né? E aí o que ele faz? Ele vai e começa a buscar com a senhora que era secretária do IRB para que pudesse falar com o presidente do IRB. Aí ele conta assim para nós aqui, ó. Contava 17 anos de idade e o prazo de seu contrato se esgotava. Nessa época, atravessava um período de dificuldades financeiras. E o fim próximo daquela oportunidade de trabalho era-lhe motivo de grande preocupação. Resolveu, então, tentar, junto ao presidente da empresa, a renovação do contrato. Transcrevemos a seguir todos os trechos do depoimento dados por ele, altivo. Havia na empresa, olha que interessante, havia na empresa uma senhora chamada Ivone, que me apoiava e muito me ajudou. Ela era funcionária graduada. Meu contrato de trabalho estava expirando. Num momento em que eu passava por necessidades financeiras muito severas, não podia perder aquele emprego. Resolvi falar então com o presidente da instituição, Dona Ivone. Olha como é que o doutor Erma, olha como é que é o tio, como o Antônio de Aquino, tudo é planejamento. Porque a gente está falando de reencarnação também. Tudo era planejamento. Tudo. E aí ele fala assim, resolvi falar então com o presidente da instituição. Dona Ivone, que era sua secretária, intercedeu por mim. O senhor pode perfeitamente ajudar este menino, porque ele é um trabalhador bom e tem futuro aqui na empresa. O presidente, então, por interferência da Dona Ivone, guarda o nome dela, Dona Ivone, não é Dona Ivone Pereira, não. Dona Ivone resolveu me manter na empresa. Aí ele vai falar que cerca de 20 anos mais tarde, eu percebi que o doutor Erma... Eu percebi que o doutor Erma intercedera por mim através daquela senhora, da Dona Ivone, que ele já conhecia e que tanto assistia. A Dona Ivone era tratada, ela e o pai dela, pelo doutor Erma. E o que, que o doutor Erma queria, a espiritualidade? Porque o altivo veio numa missão. Para mim, o altivo é um missionário. Se a gente analisar bem a história da vida do altivo, o altivo é um missionário. A missão dele é a divulgação da doutrina espírita. O altivo falava com todo mundo. Tinha um encontro. O encontro, à época, era R$5, não era, Nilton? R$5? Era R$5, né? À época, os encontros eram R$5. Tinham pessoas que não podiam pagar os R$5. Aí o altivo falava assim, não falte ao encontro, vá lá e faça em pequenas prestações. E se não puder pagar, não pague. Não deixe de vir ao encontro. Por quê? Porque ele era uma pessoa que gostava muito dos estudos, da divulgação doutrinária. O altivo sempre foi assim, sempre. E aí ele fala assim: nessa ocasião, sabendo-me espírita, a dona Ivone que a gente está falando, sabendo-me espírita, ela me pediu socorro. Porque aí a época ele já estava com 17 anos. Porque o altivo, com 22 anos de idade, lembra lá da missão que eu li no Evangelho? Com 22 anos de idade, o altivo fundou o centro. Aí ele fala assim: cerca de 20 anos mais tarde, eu percebi que o doutor Erma intercedera por mim através daquela senhora, que ele já conhecia e que também assistia. Nessa ocasião, sabendo-me espírita, ela me pediu socorro para seu pai, que estava muito doente. Solicitei a ajuda do doutor Erma, que de imediato, referindo-se ao enfermo, com certa intimidade, o doutor Erma, se referindo ao pai da dona Ivone, lembro-me da familiaridade com que ele se dirigiu ao pai de dona Ivone. Ao entregar a ela a orientação, perguntei-lhe se conhecia a assinatura ao final da mensagem, ao que ela respondeu: claro que conheço, é do espírito que trabalha com a dona Dinorá. Dona Dinorá era uma médium, tá? Que trabalhava num centro lá em, não é Vila Isabel, Maracanã, no Maracanã. Então, o doutor Erma trabalhava através dela e a dona Ivone conhecia o doutor Erma por conta dessa senhora. Lembro-me da familiaridade com que ele se dirigiu ao pai de dona Ivone. Ao entregar a orientação, perguntei-lhe se conhecia a assinatura ao final da mensagem, ao que ela respondeu: claro que conheço, é do espírito que trabalha com a dona Dinorá, que já me ajudou muito. Ele me curou com prescrições homeopatas. Ele sempre cuidou do meu pai. Compreendi, ó, eu tive dizendo, compreendi então a orientação que ele dera e a liberdade com que se dirigiu àquele espírito que já acompanhava desde muitos anos. Dona Ivone me disse ainda que ela e o pai deixaram de se consultar com o doutor Erma quando dona Dinorá encerrou suas atividades mediúnicas. Aí o altivo fala: percebi assim que o doutor Erma, olha que depoimento do altivo divino, percebi assim que o doutor Erma já me protegia desde muito tempo. E que me protegeu através da dona Ivone, que era a secretária do presidente do IRMA, intercedendo para que eu me mantivesse no emprego, que afinal de contas me sustentaria até o momento em que eu pudesse me aposentar. Então, tudo na nossa reencarnação tem uma programação. Só que muitos de nós cumprimos, eu não sei se a palavra mais adequada é essa, cumprimos o que nos foi planejado. E muitos se desviam. O nosso querido altivo, como fala aqui no Evangelho, ó, ele fala assim, enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem uma vontade firme. E era o nosso altivo. E somos nós também, na nossa reencarnação. O altivo tinha uma fé. O altivo, uma semana antes dele desencarnar, ele estava na mesa, né? Na mesa não, na... Como eu estou aqui, né? E ele estava, ele deu a última comunicação dele. Ele trabalhou até o final. Então, ele cumpriu a missão dele. Não é isso? Aí, a gente vai continuando. Anos depois, o Altivo, né, voltou como técnico, ele fez concurso e ficou no IRB como técnico de contabilidade, assumindo um cargo de confiança lá, e ele se aposentou tempos depois, quando deu para ele, já tinha o tempo, ele se aposentou. Como foi o início, como se iniciou o Altivo na doutrina espírita? Ele conheceu a dona Brunildes. Dona Brunildes, agora em agosto, ela vai fazer 101 anos. Dona Brunildes também era funcionária do IRM. Ela e a Vera Simões. E naquelas conversas de café, sabe? A gente que trabalha fora, quando está na hora do café, a gente na conversa, né? E ele começa a ouvir lá as conversas sobre doutrina espírita. E ele fala assim para nós, olha, Dona Brunildo nos conta como se deu o contato inicial com o Altivo. O espírito aproximou-se dela, olha que interessante. Aqui, gente, quando eu estudo a história do Altivo, eu não tenho dúvida sobre planejamento reencarnatório. Não tenho, não fica dúvida sobre isso. Ele fala assim, Dona Brunildes nos conta que como se deu o seu contato inicial com o Altivo, com o Espiritismo. O espírito aproximou-se dela, da Dona Brunildes, e identificando-se como o pai daquele jovem, solicitou-lhe que alertasse o filho a cuidar melhor da sua saúde, alimentando-se adequadamente. Ela, que ainda não o conhecia bem e não tinha, portanto, qualquer informação a respeito da família, abordou de forma cautelosa, a fim de comprovar a veracidade daquela comunicação. Daquela comunicação, me perdi aqui. Nasce a partir daí o interesse do jovem Altivo pela doutrina dos espíritos, que logo ele representaria com fervor. Às vezes a gente recebe uma mensagem, né? Vejam, foi o pai do Altivo. Dona Brunildes não tinha conhecimento nenhum da família do Altivo. E aquilo foi o quê? Foi como assim, é mais uma carimbada na carteira do Altivo para ele realmente entrar para a doutrina. Nasce daí, a partir daí, o interesse do jovem, que representaria logo a doutrina com fervor. Dona Brunilde o convida, então, a participar das obras kardecianas em sua residência, onde surgia embrionário o Centro Espírita Lar de Tereza. Aí o Altivo vai trazer a palavra dele. As palavras do Altivo que seguem deixam transparecer seu sentimento de gratidão as duas amigas que lhe apontaram o caminho. E o Altivo diz assim para nós: entrei na doutrina espírita pelas mãos de Vera Simões, que me ofereceu o primeiro livro que li, o Evangelho segundo o Espiritismo. E Brunildes Mendes do Espírito Santo, que me ofereceu a primeira casa espírita que visitei, o Lar de Tereza, cujas reuniões frequentei durante muitos anos, até vir para Bento Ribeiro. Frequentar a casa de Brunildes para tomar conhecimento do Espiritismo foi para mim como uma bênção. Acho que sem a participação dessas duas, da Dona Brunilde e da Vera Simões, dessas duas queridas irmãs, provavelmente eu não iria procurar um centro espírita dado a minha formação. Por quê? Porque o altivo era católico. Vocês viram como é que tudo foi arrumadinho? Foi para o IRB, lá tinha a Dona Ivone, que era a secretária do presidente. Ele não podia se preocupar com a parte financeira da família. Tudo foi arrumadinho para ele ficar lá no IRB. Lá ele teve a informação do doutor Erma, dado pela Dona Ivone. Lá ele conheceu a Vera Simões e a Dona Brunildes, que também compunham os funcionários do IRB. Tudo arrumadinho. Para quê? Para que ele desenvolvesse a missão que ele vinha trazer para todos nós. E aí ele fala assim, frequentar a casa da Dona Brunildes para tomar conhecimento do Espiritismo foi para mim como uma bênção. Acho que sem a participação dessas duas queridas irmãs, provavelmente eu não iria procurar um centro espírita, dada a minha formação. Esses acontecimentos me levaram a concluir que o doutor Erma e outros benfeitores conduziram esse trabalho de aproximação para que pudéssemos tomar conhecimento do Espiritismo e vir parar aqui em Bento Ribeiro e na Malé. A gente não tem dúvida, tem? Que tudo isso tem as mãos dos Espíritos? Não tem, a gente não tem. Não é isso não? E como é que eu coloquei embrião da obra social. Como começou esse embrião da obra social? O Altivo também nos fala aqui. É interessante que ele vai narrar aqui para nós. Ele fala assim para nós. Vamos lá. É porque são detalhes tão importantes que a gente não quer perder alguns detalhes. Ele fala assim, no fim de 1966, ele tinha 22 anos. Conheci o casal Argel e Maria Aparecida Monteiro, a Cidinha. Sabe a Cidinha, que o Newton é apaixonado? É essa Cidinha aqui. Conheceu o Argel e a Aparecida Monteiro, a Cidinha. E Dona Maria da Glória Tavares, que era a mãe da Cidinha. Nessa ocasião, eu dava aula de moral cristã no Lar de Soninha. O Lar de Soninha hoje é o Lar de Daniel Cristóvão. Olha que interessante. Ele saiu de lá e depois, tempo mais tarde, né? Claro, o Altivo era vivo. Essa mesma instituição voltou para as mãos do Altivo. O Ciro Darlan pediu que ele assumisse aquele lar. E hoje tem o nome de Lar de Daniel, que fica na Sulacap. Ele fala assim, Emergildo. O Emergildo é o Gildo, que é o irmão da nossa, eu sou apaixonada por ela, apaixonante Neuza Trindade, que tem o nome da nossa livraria. Então o Emergildo, que era o Gildo, ele era um bandista e dirigia lá a tenda do carpinteiro José, também que era na Sulacap. Aí ele fala assim, foi através do Emergildo que os conheceu. Conheceu quem? A Cidinha, o Argel e a mãe da Cidinha, a Dona Glória. Na época, eu frequentava o Lar de Tereza, onde trabalhava mediunicamente. E ele fala assim, tendo abraçado a causa espírita aos 17 anos de idade, 17. Eu me lembro muito desse menino que trabalha aqui no som. Tendo abraçado a causa espírita aos 17 anos de idade, não se limitava à teoria e conciliava sua rotina de trabalho para o sustento das horas e dedicação ao serviço do próximo naquela instituição. Em suas atividades de evangelização das crianças, que foi lá no lar de Soninha, olha que interessante. Aquele jovem idealista não tardou a perceber a penúria em que viviam os frequentadores da tenda Carpinteiro José, onde não havia atendimento assistencial. Sensibilizado com o quadro social de extrema pobreza, implanta então naquela instituição umbandista um serviço de assistência aos necessitados com distribuição de alimentos e roupas. Os novos amigos que lhe chegaram, quem foi? Foi a Neuza, a Elvira e o Gildo. Se juntaram ao grupo para estudarem na casa da Dona Glória. Como começou o culto do lar que o Altivo instituiu, como tem aqui na nossa casa? Numa reunião, eles faziam o culto do lar também na casa da Dona Glória. E essa manifestação dessa orientação para que se formasse o culto do lar aconteceu na casa da Dona Glória. Passaram-se tempos, o tempo não está dando, o nosso querido Altivo, com aquele grupo que eram compostos, ele, o Gildo, a Cidinha, o Argel, a Neuzinha, a Elvira e mais outros companheiros, eles compraram um terreno onde tinha um barracão, onde o Altivo atendia mediunicamente. Não tinha janela e não tinha banheiro. Ele fala aqui no livro. Ele atendia de 8 da manhã, entrando pela noite. E nesse barracão tinha uma das assistidas que ele pediu que ela pudesse fazer o alimento, que o grupo ia se cotizar para poder distribuir os alimentos para aquelas pessoas. Aí começou a obra social do nosso querido Altivo. E muitas outras coisas, né? Falar do Altivo é muito, muito emocionante. Já falei da obra social, do Barracões. Olha o sonho do nosso querido Altivo. Sonhos de um jovem. Expansão da obra social. O que ele queria? Creche Maria de Nazaré, que tinha lá. Projeto de psicopedagogia, tinha lá. Orientação judiciária, tinha lá. Enfermagem, fisioterapia, odontologia, corte de cabelo, implantação da Neuza Trindade e da Georgina. Era uma senhora que trabalhava com o Gildo, com ele no IRB. Com a ajuda deles, eles foram e criaram cursos para as assistidas. O Nilton lembra disso, porque ele também dava aula para elas lá também. Ele resolve, junto às assistidas, formar um curso de médiuns. Ele formou um curso de médiuns. Ele fala tão interessante que eu acho que eu não vou conseguir achar agora para vocês. E ele fala que a primeira vez, né, que passou uma assistida por ele com o livro dos médiuns embaixo do braço. E fala assim: tio Altivo, eu vou ser médium. Aí ele declara no livro: eu não sei se eu ou era o doutor Erma, ou se éramos os dois e as lágrimas nos vieram e não contivemos e choramos os dois juntos. Então essa é a trajetória do nosso querido Altivo e muitas coisas mais. Como eu tenho que finalizar, né, eu vou dizer para vocês quais eram os espíritos que conviviam com o Altivo. O doutor Bezerra de Menezes disse para o altivo: enquanto vocês estudarem o livro, o que é o livro dos Espíritos e o Evangelho, eu nunca irei me afastar de vocês. É muito interessante também, né, que o altivo ele dava aula para nós das obras de André Luiz, né? Essas aulas muitas vezes eu não conseguia ir por conta do trabalho, que era às 6 horas da tarde. E aí ele dava aula e ele conta no depoimento dele, tá aqui também no livro, que quando ele estava falando lá nos Mensageiros, que fala sobre a glândula pineal, que o André Luiz mostrou para ele a glândula pineal de cada aluno que estava no curso, para ele ver a diferença de cada glândula pineal. E teve uma ocasião que ele, no final do estudo, ele queria dar uma mensagem. E que o altivo mentalmente disse para ele: não, não dá, porque são 20 horas e 5 minutos. E aqui o ônibus que passa aqui depois demora a passar. Eles têm horário com o ônibus. Será que se fosse eu, Dália? Ah, eu queria saber lá nada. Eu queria aparecer dando lá a mensagem do André Luiz. Ele diz que o André Luiz, há muitas das vezes, quem dava orientação no curso, era ele. Ele só repassava o que o André Luiz falava para ele. Então, quem são os espíritos que se juntavam ao nosso querido, que ele angariou, não é? Baltazar, que é o diretor espiritual, doutor Erma, a Sheila, que apareceu, começou a aparecer para ele lá no lar de Tereza, Leon Denis na casa da Dona Glória, por isso ele homenageou lá o centro que ele fundou, né? Caibar Schutel. O Caibar é muito interessante. O Caibar orientava, porque o altivo, a menina dos olhos do altivo era gráfica. O Caibar orientava o altivo nas obras na gráfica. O irmão Vantuil, que ajudava também na gráfica. O professor Ernesto Bozano. O professor Ernesto Bozano, ele ia ver o trabalho de desobsessão e de cura. Aí o altivo uma vez perguntou para ele por quê. Ele disse, porque ele era um estudioso da mediunidade. Ele disse que ali é que ele estava vendo a prática da mediunidade. O André Luiz, né? O Paulo Gibier, que ajudaria no estudo científico da medicina espiritual e da Gênese, Inácio Bittencourt, Antônio de Aquino, e por aí vários, vários espíritos. E aí eu fiz para encerrar isso aqui. Para encerrar, eu não sei o que vocês querem chamar, se é poesia, se é verso, o que é, tá? Altivo. Amor, amigo, altruísmo. L, lisura, lealdade e luta. T, trabalho, talento e troca. I, integridade, indulgência e irmandade. B, valor, vontade e vitória. O, otimismo, oportunidade, obras. Eles associados sempre a quê? Vida com ação. Amor com compreensão. Que Jesus nos abençoe.
Agradecemos à irmã Dália pela homenagem prestada ao patrono dessa casa, ao Tio Panfiro, e vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos mestres para se posicionarem. querido Mestre Jesus, mais uma vez invocamos o seu amor, o seu carinho, para que possam os guias espirituais que formam a coluna de amor desta casa, possam, pelas mãos dos médios, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. Assim, pedimos a sua permissão, Mestre, para podermos iniciar o momento do passe. Graças a Deus.
Meus irmãos, então os fariseus também vieram a Jesus e, para tentá-lo, lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não leste aquele que criou o homem desde o início criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim não serão mais dois, e sim uma só carne. Mas por que razão disseram eles: Moisés ordenou que entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie. Jesus respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, e se não for por causa de adultério, e se casar com outra, cometeu adultério. E que aquele que se casar com aquela que outro repudiou, também cometeu adultério. Então, o que Jesus quis nos falar aqui é que o que há no casamento de verdadeiro, de real, é a lei de amor. A lei da união do sexo, a união dos sexos para procriação e perpetuação das espécies. É da lei divina. Essa aí é imutável, isso aí não muda. E o sentimento que um sente pelo outro, que é o amor. Isso é da lei divina, é da lei de Deus, é imutável. Para todo mundo, para todos os lugares do mundo, isso não muda. Mas o que muda são as leis dos homens. As leis dos homens são mutáveis, elas mudam de acordo com a época, com os tempos, com os lugares. Cada país tem suas leis adaptadas às necessidades da população, adaptada às necessidades daquela sociedade. Então, cada país tem suas leis. No nosso país, um homem não pode casar e ter mais de uma mulher, casar com mais de uma mulher. Mas existem lugares que é permitida a poligamia. Eu acho que na Índia mesmo, pode casar com mais de uma mulher. Então, isso aí é lei dos homens. E a lei dos homens é só para regular a sociedade, para proteger a família, as necessidades da família, as necessidades materiais. E o que é da lei de Deus, que torna o casamento feliz, é o amor que une os seres, né? E que é que vai fazer a felicidade do casal. Então, o interesse material não torna ninguém feliz. Que Deus nos abençoe.
Agradecemos a nossa irmã Conceição pela sustentação da paz. E chegando ao final de mais essa reunião pública, fechemos os olhos, elevemos nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Deus, agradecendo pela sua criação, pela oportunidade das nossas vidas. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou o que é a verdadeira caridade. Cabe a cada um de nós entender e seguir. Agradecemos a essa espiritualidade amorosa de Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, a todos esses guias espirituais bondosos que sustentam o pilar em amor desta casa. E assim, agradecidos que somos, pedimos a Ti, Mestre Jesus, que nos leve de retorno aos nossos lares, que possamos ser acompanhados pelos nossos guias espirituais e que em casa chegando possamos continuar harmonizados como aqui estamos. E assim, em nome do nosso amor, em nome do nosso amor por Ti, Mestre Jesus, mas sobretudo em nome do amor ao Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro,
uma casa de amor.